Primeira João, capítulo 3, versos do 11 ao 24. Os que forem achando em reverência à palavra, por favor, possam se colocar em pé. Eu vou ler e peço que os irmãos acompanhem suas Bíblias, o que diz a palavra do Senhor. 1 João, capítulo 3, verso do 11 ao 24, diz a palavra do Senhor. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão, justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusa, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusa, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guardar os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Maravilhoso Deus, nós te louvamos por estarmos na tua casa nesta noite, adoramos o Senhor com toda a liberdade e alegria de nossos corações. Obrigado, Deus, neste momento pela tua palavra, Senhor, que aqui foi lida, porque ela é viva e eficaz. E nós, neste momento, te pedimos que o teu Santo Espírito possa partilhar entre nós, a cada coração, aquilo que o Senhor já determinou dos céus. Em nome de Jesus, toma todas as vidas aqui presentes, Deus amado, e fala aos nossos corações para a glória do teu santo nome. Nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Amados, nós estamos aqui fazendo essa leitura no livro de João, né, o apóstolo e autor desta carta, também conhecido como uma carta geral por circular entre as igrejas, né, daquela época, uma carta que serviria de doutrina, de ensinamento, de exortação, serviu, né, para várias igrejas. Essa carta ela foi escrita por volta do século I, né, provavelmente quando João se encontrava ali na cidade de Éfeso. Também João, ele é conhecido de todos nós como o apóstolo do amor, né? João, ele é conhecido como o apóstolo ou discípulo do amor, aquele que amava e que estava sempre pertinho do Senhor Jesus. Aquele que mais se aproximou em todos os momentos do Senhor Jesus, né? Estava sempre perto dele até os últimos momentos da sua vida. Ou seja, aos pés da cruz do Senhor, ali estava o nosso irmão apóstolo, discípulo João, né? João, ele também é o segundo escritor em relação à quantidade de livros do Novo Testamento, né? Ele escreve o Evangelho, ele escreve as três cartas e escreve também o livro de Apocalipse, né? Ficando apenas Paulo como primeiro lugar por ser o maior escrito do Novo Testamento. Interessante é que João, ele teve uma vida longa, né? João, ele viveu 94 anos. Para os nossos dias hoje, são dias longos, né? Nós vemos hoje poucas pessoas que conseguem chegar aos seus 80, a 100 anos. Quando alguém chega a 100 anos, né, nós ficamos assim admirados. E com certeza, por tudo que nós temos vivido nos nossos dias atuais, toda a modernidade, toda a transformação que hoje existe, né, os dias de muitos serão abreviados, não porque o reino está próximo, mas por tudo aquilo que a gente tem vivido em relação a consumo de muitas coisas que tem degradado o nosso organismo, as nossas vidas. Hoje em dia são tantas doenças que têm aparecido para tirar a vida de tantos jovens, tantas pessoas novas, né? Então, João, ele viveu 94 anos glorificando o nome do Senhor. E João, por ter vivido, né, e andado muito próximo do Senhor Jesus, ele fala muito nesta carta em relação ao amor, né? João, ele escreve muito falando, reverenciando o amor, né? O amor, João, ele reverenciou tanto porque ele teve o privilégio, como eu já falei, de andar, né? João, ele teve o privilégio de enxergar o amor se materializando. João, ele viu, acompanhou pessoalmente, né, Jesus fazendo isso com as pessoas, materializando o amor, cuidando, restaurando, ressuscitando, suprindo suas necessidades, vivendo o amor. Então, por João sempre estar próximo do Senhor, ele escreve muito sobre o amor, né? Ele escreve muito, muito mesmo sobre o amor. E é sobre, nesta noite, algo que eu quero falar, porque João, ele pôde observar de perto, né? Eu quero falar nesta noite sobre o caráter do cristão, porque foi algo que João, ele vivenciou em relação a estar acompanhando o mestre em todos os momentos, e ele viu o que ele deveria tomar para si e em seu caráter, e também transmitir para outras pessoas, né? E caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de um indivíduo. Repetindo, caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de um indivíduo. E João, ele tirou todas as provas em relação ao caráter do Senhor Jesus. Uma pessoa de mau caráter é aquela que é qualificada como uma pessoa injusta, uma pessoa maldosa. Uma pessoa de bom caráter é simplesmente pessoas que têm moral, que têm em suas vidas verdade, que ama, que transfere amor a todas as pessoas. E é mediante esse texto e esse tema que nesta noite nós queremos destacar três características do caráter do cristão. A primeira nós vamos ver no versículo 12 deste texto, qual nós lemos, 1 João 3,12, que diz assim: não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. Por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Né? Então, justiça é uma das características que nós, como cristãos, devemos ter e colocar em prática todos os dias da nossa vida. E aqui nós observamos o exemplo em relação a Caim e Abel, né? E o exemplo de Caim e Abel serve para entendermos que Deus, Ele sempre agirá em nossas vidas com justiça, pesando nossas atitudes e o que está dentro dos nossos corações. Deus, Ele sempre age em nossas vidas com justiça, pesando as nossas atitudes e o que está dentro dos nossos corações. E aí, a aceitação da oferta, né, de Abel simplesmente se deu por ele ter trazido para diante de Deus as primícias. Abel veio diante de Deus com as primícias do seu rebanho e ofertou ao Senhor. Abel sabia qual deveria ser a oferta levada até o altar do Senhor. E Caim, ele simplesmente não fez a mesma coisa. Caim, ele pegou qualquer fruto e foi ofertar ao Senhor. E é interessante também fazer duas observações aqui, em que a Bíblia diz, lá em Gênesis, relatando esse momento em que Abel, ele chega diante de Deus com sua oferta e com motivação no seu coração. Com alegria, né? Motivado por tudo aquilo que Deus tinha feito com ele, que ele poderia naquele momento devolver ao Senhor como oferta. Já Caim chega diante de Deus com uma oferta de um fruto qualquer e em seu coração pesado, né? O seu coração pesado. Queridos, esse exemplo serve hoje, né, contextualizando para os nossos dias as formas às quais nós adentramos na casa do Senhor. As formas, muitas vezes, que nós queremos trazer ofertas diante do altar do Senhor. Muitas das vezes nós pensamos ainda, tem pessoas, servos de Deus, que pensa ainda que pode barganhar com Deus. Deus não barganha com ninguém. Deus conhece os nossos corações. Ele nos abençoa porque Ele quer. Ele nos abençoa porque conhece os nossos corações. Então, com a alegria que nós adentramos aqui para ofertar as nossas vidas diante do Senhor, Ele sonda. Porque muitas vezes nós queremos vir à casa do Senhor, chegar diante de Deus, parecendo que estamos arrastando uma tonelada em nossas, né, em nossos ombros. E aí eu pergunto a você, será que Deus está recebendo a sua adoração? Qual foi o verdadeiro reconhecimento de que você fez em relação ao sacrifício do Senhor? Você está sendo justo diante de Deus? Queridos, esse exemplo nos faz a observarmos o quanto nós precisamos sermos felizes diante de Deus. Por mais que passamos por provações, por dificuldades, por lutas, nós precisamos adentrar na casa do Senhor, em sua presença, com toda a motivação das nossas vidas. Como se aqui fosse o último momento que aqui nós vivêssemos, porque a qualquer momento os céus vão se abrir, o Senhor vai nos arrancar daqui. Como vai estar a sua motivação, a sua oferta, a sua vida diante de Deus? A motivação que você chega diante de Deus faz toda a diferença na hora da justiça de Deus ser executada na sua vida. Muitas vezes nós falamos com todos os irmãos da igreja pedindo: irmão, ore por mim, ore por mim, ore por mim. É sofrido, colocando a fé no irmão. Que o irmão possa orar e ofertar a Deus por mim, não. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você dobre o seu joelho. Deus quer que você mostre a sua motivação. Deus quer que você mostre a sua fé. Porque é através dessa motivação que você vai chegar diante de Deus, demonstrando toda a sua fé, em meio às lutas que você pode estar ou estará enfrentando, que Deus vai agir em sua vida. Toda vez que buscarmos a presença do Senhor, busquemos em espírito e em verdade. João 4:24. Em espírito e em verdade. Todo cristão tem que ser justo. Todo cristão tem que ser justo. Em todo o seu proceder, independente da situação, todo cristão tem que ser justo. Nós devemos buscar a cada dia a justiça de Deus, porque independente de qualquer coisa, a palavra do Senhor diz em Romanos que, porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Não apenas os momentos radiantes de alegria, o qual você está com saúde e dinheiro no bolso, mas todos os momentos, todas as coisas da sua vida são para Ele. E nós precisamos reconhecer isso e com alegria em nossos corações. Nós podemos aqui tomar como exemplo a história de um homem chamado Jó. A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, reto e temente a Deus e que se desviava do mal. E muitas vezes nós, como crentes justos diante de Deus, é necessário que Deus, assim como fala o nosso pastor Evanir, pegue aquela chave lá de cima e arroche em nossas vidas. E algo aconteceu também na vida de Jó. A Bíblia diz que Jó tinha todas essas qualidades. Mas a Bíblia diz também que Deus, ele permitiu que Satanás tocasse em Jó. E foi através desse toque que Jó pôde realmente conhecer as pessoas que estavam ao seu convívio. E elas pudessem ver qual era realmente a fé de Jó. Se Jó realmente era justo. A sua própria esposa, ela diz assim, quando enxerga o estado de Jó, ela diz assim, amaldiçoa esse teu Deus e morre, tu não estás vendo que não adianta mais tu guardar esta fé, aqui eu estou colocando as minhas palavras. Mas aí Jó diz assim, como falas tu, louca mulher? Recebi o bem de Deus com prazer, e o mal não vou eu receber, não vou eu aceitar. É bom receber as bênçãos do Senhor. Amém? É bom. Mas as provações também sobrevirão sobre nossas vidas. E nós devemos glorificar o nome do Senhor. Nós devemos glorificar o nome do Senhor. Muitas vezes deixamos sermos contaminados por palavras e pessoas que estão muito próximas. E esquecemos de ouvir e ver a glória de Deus. Talvez alguém já tenha chegado perto de você alguma vez e enxergado as lutas, as dificuldades que você tenha passado, e talvez tenha aconselhado ou tentado tirar a sua razão, assim como a mulher de Jó. Pessoas que estão próximo de nós. E aí sabe o que é que acontece em nossas vidas, ou o que pode acontecer? Nós não vamos contemplar a glória do Senhor. Jó não se deixou levar pelos comentários. E o que foi que aconteceu? Ele viu a glória de Deus. Jó, ele viu a glória de Deus. No final do seu livro, ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Amém? Agora os meus olhos te veem. Então, Jó, ele chegou a este ponto porque simplesmente ele foi justo em seu caráter. Ele não blasfemou, ele não abandonou a sua fé. Ele acreditou em todo o tempo. Segunda característica do caráter do cristão: o amor. Capítulo 3, versos 16 e 17, diz assim a palavra do Senhor: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Devemos dar as nossas vidas pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vê a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor? Então, a segunda característica aqui, citada por João, para o caráter do cristão, simplesmente é o amor, é viver o amor. E o amor, ele não pode ser vivido de palavras. Mas o amor, ele é vivido de ações, atitudes, né? João, ele teve a oportunidade, assim como eu já falei, de enxergar o amor do Senhor se materializando. Ele andou com Jesus, ele viu a demonstração na prática do verdadeiro amor. O verdadeiro amor para com o próximo não dizemos ou sentimos, e sim é o que praticamos, é aquilo que colocamos em prática. Muitas vezes nós saímos para evangelizar, levando a palavra de restauração. E essa palavra, ela cura, liberta, restaura. Amém? Mas nós precisamos, além de pregar esta palavra, tomar outra atitude como cristão, que simplesmente é alimentar fisicamente. Quantas e quantas pessoas aqui na nossa comunidade, neste momento, talvez não tenha nenhum cuscuz para comer. Quem já comeu cuscuz hoje aqui? Levanta a mão. Hoje é domingo, não é dia de comer cuscuz, não, né? Mas eu tenho certeza que todos aqui nessa noite, se não, mas ainda vão se alimentar bem para poder descansar. E aí, queridos, quantas pessoas estão na nossa vizinhança neste momento necessitando de um pão? Então não é simplesmente sair e pregar a palavra, mas também levar o pão, né? Levar o pão. Jesus, ele demonstrou esse amor de várias formas. De várias formas. Primeiro, Mateus capítulo 8, onde está ali contido diversas ações do Senhor, ele não apenas chegou perto daquele leproso, ele o curou. Amém? Ele o curou. Então, demonstração do amor do Senhor Jesus, curando, né? Jesus, ele curou também a filha do centurião, assim como a sogra de Pedro. Jesus, ele quebrou preconceitos para demonstrar o amor. Ele comeu com pecadores. Ele conversou com uma samaritana, que era povos amaldiçoados pelos judeus, que ninguém podia ter contato, conversar. Jesus, ele conversou com a samaritana. E foi a essa samaritana que ele revelou algo grandioso. Ele disse assim, né, que o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, tanto em Samaria como em Jerusalém, havia pessoas que iriam ser alcançadas pela graça, pelo amor do Senhor. Mas os homens, eles queriam tomar conta só para si naquela época. Então, queridos, nós não devemos de forma nenhuma fechar a nossa visão em querer chegar apenas naqueles que nós queremos. A palavra do Senhor diz que nós temos que ir em todos os lugares, pregar o Evangelho, né? Quebrar todos os paradigmas e preconceitos, que é algo que o ser humano tem dentro dele. Quando enxerga alguém com uma situação diferente, nós já queremos ter o preconceito, mas, queridos, quem transforma é o Senhor. Quem restaura é o Senhor. Jesus, ele demonstrou esse amor também alimentando os famintos. Por duas vezes o Senhor olhou para uma vasta multidão que o seguia, né, com fome espiritual, e se compadeceu dela e as alimentou com peixes e pães. Né? Com peixes e pães. Este é o verdadeiro amor, onde o cristão consegue levar esperança ao doente, independente de cor, raça e estilo de vida. Alimentar com pão e com a palavra do Senhor. Este é o verdadeiro amor. Amar não é simplesmente falar, mas é dar a sua vida em favor do seu irmão. Versículo 16, olha o que é que diz. Devemos, no final, devemos dar nossas vidas pelos irmãos. É pesada essa palavra. Não é pesada, irmãos? É pesada. Dar as nossas vidas pelos irmãos, meus queridos, não é dizer que você vai ter que ir para a cruz pelo aquele irmão, mas é compartilhar a sua vida. É compartilhar a vida do seu irmão em necessidades e em você poder ajudá-lo. Né? Você vai dar o que você tem para edificar aquela vida. Porque quem morreu na cruz por nós e pelos nossos irmãos foi quem? O Senhor. Foi Ele que morreu na cruz por nós. Amor. É ter a disposição para fazer aquilo que Paulo, ele diz. Né? Ele diz em Romanos capítulo 12, versículo 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Essa é a disposição que nós devemos ter em nossos corações. Né? Olhar com os olhos do Senhor. Essa era a forma que a igreja primitiva vivia. Lá em Atos, nós podemos observar como ela vivia em Atos. Ela vivia compartilhando os seus bens, dividindo o que tinha de casa em casa, amando, né, verdadeiramente os irmãos com as suas vidas e os seus bens. E aí, muitas vezes, nós queremos edificar e construir grandes castelos, né? Deixarmos grandes heranças para os nossos filhos aqui na terra. E muitas vezes, nós esquecemos de que a verdadeira herança, o verdadeiro castelo, é esta palavra dentro do coração dos nossos filhos. A palavra do Senhor diz que tudo isso aqui, a traça e a ferrugem, ela vai vir, vai destruir. Mas a palavra do Senhor, no seu coração, no coração do seu filho, jamais será destruída. Mas será algo edificado para toda a eternidade. É isso que devemos multiplicar, né? Que realmente possamos fazer grande diferença. E vivermos este amor maravilhoso. Terceira característica. Versículo 23. No final dele diz assim, eu vou ler todo. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. segundo o mandamento que nos ordenou. Terceira característica, obediência. Existe uma ordem do Senhor para com as nossas vidas em que nós devemos amar os nossos irmãos. E o que é que nós devemos fazer? Obedecer. A ordem aqui é para crer em Jesus como Filho de Deus e amar os nossos irmãos. E eu quero fazer duas perguntas para a igreja e não precisa responder, mas apenas reflita em seu coração. A primeira é, crer em Jesus é fácil? Reflita, se crer em Jesus é fácil? Eu responderia que não. Não é fácil. Nós olharmos para homens como Pedro, que viveu com o Senhor, né, que andou, que acompanhou de perto, né, o Senhor, e aí todo aquele ministério em relação a ensinamentos, todos os milagres o qual Jesus fez, lá estava Pedro também com ele, e o que foi que aconteceu com Pedro? Pedro o negou por 3 vezes. Pedro o negou por 3 vezes. Então, meus irmãos, não é fácil. Por isso que o próprio Jesus, ele, quando chama os discípulos, ele diz assim, olha, se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. O peso da cruz está dentro de nós. Não é um pedaço de madeira que você vai arrastar por aí, não. Se martirizando. Mas o peso da cruz está aqui. Enquanto mais pecamos, mais pesada fica. Né? E aí Pedro, ele simplesmente, por 3 vezes, negou o Senhor. Mas o que fez a diferença na vida de Pedro foi o seu arrependimento. Né? O que fez a diferença na vida de Pedro foi o seu arrependimento e a sua disposição para obedecer às ordens do Senhor. O que eu quero dizer para você é o seguinte, que nós, todos nós, somos salvos no Senhor Jesus Cristo. Amém? Para a glória dEle. Mas eu, você e nós não deixamos ainda de sermos pecadores. Nós estamos libertos do pecado, mas ainda somos pecadores. Né? E o que fez a diferença na vida de Pedro foi que ele, né, se arrependeu das suas, de mentir, certo? De não reconhecer Jesus, e aí ele decidiu obedecer. E aí o que é que nós enxergamos agora no livro de Atos é que Pedro, aonde estava Pedro? Pedro estava lá à frente da igreja. Pedro estava lá obedecendo a ordem do Senhor, tomando conta da igreja, fazendo com que a igreja pudesse andar, pregando a palavra do Senhor, pagando um alto preço. Então é isso que vai fazer a diferença em nossas vidas. Sempre estejamos dispostos a nos arrepender dia após dia, segundo após segundo os nossos pecados. E seguimos o Senhor. Segunda pergunta. Obedecer é fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. Nós olhamos para a vida dos 12 apóstolos, assim como o próprio Paulo e outros homens que foram chamados pelo Senhor, e eles nem imaginavam o que lhes esperava. Eles nem imaginavam o que lhes esperava. O que iriam passar, quais seriam seus sofrimentos, eles simplesmente decidiram obedecer. Obedecer. E aí quando nós olhamos para a palavra do Senhor, porque é através dessa fé, daquilo que nós decidimos obedecer e fazer o ídolo do Senhor, e aí quando o próprio Jesus ele diz assim, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, né? Isso deve ser a força que move os nossos corações para não olhar para nada e simplesmente tornar o obedecer algo disposto em nossos corações. Então, todos eles, assim como o apóstolo Paulo, não sabiam o que lhes esperava. Por fim, nós chegamos ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, aqui, falando em relação à obediência em seu caráter, ele sabia o que lhe esperava. O Senhor Jesus, a todo tempo, ele sabia o que lhe esperava. E o que é que esperava o Senhor Jesus? A cruz. A cruz. Era isso que esperava por ele. Mas ele não desistiu de obedecer. Deus havia determinado. Por amor a mim e a você, Deus havia determinado. E Jesus Cristo, simplesmente, ele se colocou a obedecer. E aí, em certo momento, qual o Senhor Jesus, ele estava no monte a orar, ele chega a tocar nessa questão. Ele diz assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porque ele sabia, como humano, quanto ele ia sofrer. Jesus, ele sabia, como humano, o quanto ele ia padecer. Mas aí ele diz assim: que não seja, todavia, que não seja feita a minha vontade, mas aquilo que tu queres. Mas aquilo que tu queres. Queridos, a palavra do Senhor diz que nesse momento o Senhor Jesus, ele passou por grande amargura. Mas ele sabia que era o melhor para você. Era ele continuar obedecendo. Ele fez isso por amor a mim e a você. É algo que nós precisamos a cada dia estar olhando. E simplesmente também nos colocar na posição de obedientes ao Senhor. Paulo diz que já não tem mais a sua vida como preciosa. Por fim, nós queremos concluir nesta noite essa palavra dizendo que tem muita gente carregando o título de cristão, né? Tem muita gente carregando o título de cristão por aí. Hoje isso é um status. Você chegar nas esquinas, nas rodas de amigos, nos shoppings, nas escolas da vida e dizer: eita, eu sou cristão. Sou cristão. Porque antes era protestante. Ninguém queria. Né? Ninguém queria ser chamado de protestante. Hoje, né, ser cristão é ter um status. Mas carregar o caráter são poucos que querem. Carregar o título, né? Muitos tomam como status, mas o caráter são poucos que têm esta coragem. Ser justo e amar ao próximo e obedecer ao Senhor não é para quem tem títulos, é para quem tem caráter. Ser justo, amar o próximo e obedecer a Deus é para quem tem caráter. É para quem busca cada dia o caráter do Senhor.